Poder e Contrapoder, por André Singer.
Professor André Singer, qual o balanço que o senhor faz das eleições para prefeito na cidade de São Paulo?
Pois é, mas essa questão da avaliação de eleição municipal é um assunto que tem que ser visto com cuidado. Na verdade, eu preferia falar do conjunto das eleições no Brasil, porque, embora a eleição de São Paulo seja muito importante, nós temos praticamente 5.600 municípios no Brasil, país enorme, e por mais peso que São Paulo tenha, né, o conjunto todo é mais expressivo. Se a gente olha para o conjunto, nós temos diversas interpretações possíveis, né? Eu prefiro tentar alguma coisa olhando para as capitais de maior peso político, né? Saber Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador e Recife. Se a gente olhar para esse conjunto de cidades, dá para ver mais ou menos o seguinte: o principal vitorioso das eleições de domingo foi o PSDB. E claro que, nesse caso, sim, a vitória em São Paulo pesa muito. É um colégio eleitoral muito grande e, de fato, foi uma coisa inédita a vitória do candidato do PSDB no primeiro turno. Além disso, precisa-se considerar que o PSDB está no segundo turno em Porto Alegre e em Belo Horizonte também. É verdade que tanto em Porto Alegre quanto Belo Horizonte, vai ter que confirmar a vitória no segundo turno, sobretudo Porto Alegre, a diferença é bem pequena, são 4 pontos percentuais, e Belo Horizonte não é muito maior também, são 6 pontos percentuais. O PSDB está em primeiro lugar nessas duas cidades, mas o segundo colocado está perto. Seja como for, dá para perceber que, olhando para essas 7 capitais, o PSDB se saiu melhor, tendo em vista a vitória em São Paulo. O PMDB teve uma derrota importante no Rio de Janeiro, que era governada pelo PMDB, e não foi sequer para o segundo turno, né? Assim como o PT teve uma derrota importante em São Paulo, onde também governava a cidade e também não foi para o segundo turno, até porque não haverá segundo turno, né? O PT está presente numa disputa de segundo turno, que é Recife, né, contra o PSB, mas ali a distância é grande, são mais de 20 pontos percentuais de diferença. O PT ficou em segundo lugar, será um segundo turno muito difícil, mas, de qualquer modo, o PT está presente no segundo turno. Assim como também o PMDB está presente no segundo turno, que é Porto Alegre. Então, se nós olharmos para esses 3 principais partidos, eu diria que o quadro é de uma vitória do PSDB, uma derrota do PT e uma derrota do PMDB. Além disso, é preciso assinalar algumas coisas que estão fora desse quadro principal. Uma é a emergência do PSOL, que foi para o segundo turno no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é uma cidade de muito peso político no Brasil. É um segundo turno difícil, porque a diferença em relação ao primeiro colocado é de 10 pontos percentuais, mas o fato é que o PSOL marca uma presença importante e nova, porque o partido não tinha tido até então uma disputa na qual ele tivesse chance de ganhar numa cidade tão importante quanto o Rio de Janeiro. Além disso, nós temos uma vitória importante do Democratas em Salvador. O prefeito Assis Neto venceu a eleição com 74% já no primeiro turno. E, vamos dizer, isso indica a sobrevivência do Democratas como um partido mais de caráter regional, quer dizer, com muita força num lugar, num estado, que é a Bahia, e não tanto nos demais. Mas, não obstante isso, há uma perspectiva, né? Da mesma maneira, eu diria que o Partido Socialista Brasileiro, o PSB, teve uma vitória importante em Recife, que ainda precisa ser confirmada, onde o candidato quase que vence no primeiro turno, que é com 49%. Ou seja, também o PSB indica aí uma sobrevivência, né, uma continuidade, ainda que com uma força mais de caráter regional. Além disso, eu acho que há que destacar a emergência de um fenômeno novo, relativamente novo, que é o PRB, o Partido Republicano Brasileiro, que ficou em primeiro lugar no Rio de Janeiro, vai para o segundo turno agora, mas saiu em primeiro lugar, e é uma novidade política, porque trata-se de um partido com vínculos em relação à Igreja Universal do Reino de Deus, portanto, um partido com vínculos religiosos e que teve um desempenho importante nessa capital e pode até mesmo vencer a disputa, aliás, é tecnicamente favorito, porque ficou em primeiro lugar. De modo que eu diria que este é o panorama acrescido do fato de que há indicações de um crescimento das abstenções, o que indica também um distanciamento crescente de parcelas do eleitorado brasileiro em relação ao processo político. E um último dado que eu acho que vale a pena assinalar é que em Belo Horizonte nós temos um partido bem pequeno, o Partido Humanista da Solidariedade, PHS, disputando o segundo turno com chance de ganhar, uma diferença pequena em relação ao primeiro colocado. Isso também é sinal dessa grande fragmentação partidária que nós estamos vivendo no Brasil. Nós já temos 26 partidos na Câmara dos Deputados, com representação na Câmara. O PHS, que foi para o segundo turno em Belo Horizonte, tem 5 deputados. E temos 35 partidos registrados e 34 pedindo formalização, pedindo registro. Quer dizer, nós temos, se todos os que estão pedindo registro conseguirem, teremos cerca de 70 partidos no país. Realmente é muito partido. E essa fragmentação já começa a se refletir mesmo nessas cidades de maior peso político que eu destaquei.
E a partir desse quadro que o senhor traçou, o que se pode esperar daqui para frente, professor?
Bom, eu acho o quadro geral bastante preocupante, porque, na verdade, de um lado, se você considerar, se nós estivéssemos numa situação de normalidade democrática, não seria muito surpreendente que numa eleição em que o PT não vai bem, cresça o PSDB, porque é normal, quer dizer, são realmente PT e PSDB, são os dois partidos que vêm polarizando a política brasileira desde 1994. Por razões que até nós temos discutido algumas vezes aqui na Rádio USP, eu não sou pessimista em relação a essa polarização. Agora, no quadro geral que está se apresentando, esta eleição vem depois de um trauma, né, que foi o impedimento da presidente Dilma, impedimento que nós discutimos várias vezes aqui, com baixíssima legitimidade, muito questionado, e também com uma nítida seletividade, né, por parte da Operação Lava Jato contra o PT. Sem falar, evidentemente, num quadro econômico muito ruim, que começou a se gestar na própria gestão da ex-presidente Dilma, o que evidentemente afetou muito a votação do PT nesta eleição. Agora, tudo isto somado, nós temos uma situação difícil, um governo interino apoiado por um partido que não foi bem nas eleições, que é o PMDB, e o crescimento do PSDB num quadro que não me parece muito promissor, né? Num quadro nacional que não me parece muito promissor, e também com uma situação de muita dificuldade para o PT, que é um partido necessário. Ele é o contraponto necessário, assim como o PSDB é o contraponto necessário ao PT. De modo que, como infelizmente nós não estamos em condição de normalidade, eu diria que há uma série de questões que vão se colocar, inclusive para os prefeitos, por exemplo, do PSDB, com resolução muito difícil, né? O quadro econômico é complicado e, como eu disse, o atual governo não sai também bem desta eleição. De modo que eu penso que, embora, repito, né, essas alternâncias de quem ganha e quem perde são absolutamente normais numa democracia, no quadro que nós estamos vivendo há uma série de questões que deixam uma preocupação no ar.
Professor André Singer, muito obrigada, então, e até semana que vem.
Muito obrigado, Márcia.
Poder e Contrapoder, por André Singer.